Olá a todos, obrigado novamente por estar ouvindo. Esse é o terceiro podcast do blog Bueno Ortodontia e nós tivemos algumas mudanças por aqui. Agora o podcast já pode ser chamado de podcast e você pode assiná-lo grátis na iTunes Store. Basta procurar pelo nome podcast do blog Bueno Ortodontia. Mudei um pouco também a forma de fazer. No podcast 2 eu li um artigo sem comentá-lo, li o artigo inteiro, traduzindo-o para vocês. Dessa vez, resolvi pegar um artigo, tirar as partes mais importantes desse artigo e comentar algumas partes com vocês. Aguardo ao final do podcast pelos comentários, comentem na postagem do blog, ou no próprio YouTube, ou por e-mail, fique à vontade. Esse artigo se chama Marketing em Odontologia. Os autores são Aline Priscila Paim, Aline Clarissa de Camargo, Ana Carolina Macedo da Silva, Fábio Marcelo Nóbrega, Marcelo Gonçalves Cardoso. Todos eles são do Departamento de Odontologia da Universidade de Taubaté. Esse artigo foi publicado na Revista de Biociência de Taubaté, desde 2004. Parece um pouco antigo, e por isso as referências de sua revisão de literatura são mais antigas do que o ano de 2004. Porém, a gente vai ver que as informações são bem atuais, os pensamentos estão de acordo com a nossa realidade clínica de hoje em dia. Bom, o artigo começa falando, então, do significado da palavra marketing, que marketing, na verdade, é ação de comprar, de vender ou comercializar. Com marketing, o seu conceito, né, ele é a chave para atingir metas organizacionais. Consiste em determinar as necessidades e os desejos dos nossos mercados-alvo e oferecer as satisfações desejadas de forma mais eficaz e eficiente do que os nossos concorrentes. Bom, marketing também significa saber comunicar, gerar valor as pessoas por meio de ações e sentimentos positivos. Comentando então, basicamente o seu cliente, ele precisa de algo, ou ele precisa de um sorriso bonito, ou ele precisa fechar aquele espaço, ou ele precisa ter um pouco mais de jovialidade em seu sorriso. E é isso que nós devemos perceber. E é isso que nós vamos agregar ao nosso trabalho. Eu, como ortodontista, é isso que eu vou agregar ao meu trabalho, não é apenas movimentar dentes. É trabalhar com os anseios do paciente. Bom, utilizando os artifícios do marketing, é possível tornar então cada paciente único na busca de um atendimento de excelência dentro do consultório odontológico. Isso eu imagino que todos os ouvintes façam, que é tratar o paciente da forma que ele gostaria de ser tratado, se colocar no lugar do paciente. Então vamos para a parte da revisão da literatura. Ribeiro, em 2001, fala sobre marketing, que é a arte de encantar pacientes, movimentará quase metade das ações da clínica odontológica de sucesso e vai ser responsável pela determinação das características do serviço a ser oferecido. Já Otero, em 2001, fala que todos os profissionais da saúde devem procurar utilizar as áreas da administração e do marketing dentro de seus consultórios. Por quê? Ele diz que o consultório odontológico deve ser conceituado como uma empresa. E isso é verdade. Nós temos, na maioria dos casos, né, a maioria dos dentistas trabalham em consultórios, alguns escolhem não exercer essa profissão trabalhando em consultório, gostariam apenas só de dar aula, ou só trabalhar em laboratórios, ou só em processos de saúde coletiva, trabalhar com a população, mas uma grande maioria dos profissionais da odontologia trabalham dentro de consultórios, e muitos não veem o consultório como uma empresa. E ter essa visão empreendedora vai ser muito importante para o sucesso de sua clínica odontológica. Fontanelli, em 2002, diz que nós devemos agregar valor aos serviços. Será sempre o objetivo do atendimento. E, além disso, deve-se expor claramente todos os componentes do nosso serviço. Continuando um pouco da revisão ainda da literatura, ele traz uma sequência de explicações com relação a marketing interno e marketing externo. Dividindo essas duas formas de abordagens do marketing, o marketing interno, então, é o marketing realizado junto aos pacientes. e há algumas estratégias que podem ser usadas. A primeira estratégia é o telefone. Para quem acha que ainda que hoje em dia o telefone não serve para nada, o telefone é ainda um dos instrumentos mais importantes dentro do marketing, pois às vezes é o primeiro contato do paciente com o consultório, é onde o paciente vai criar a primeira imagem. Bom, e aí a minha experiência aqui na minha clínica é que as funcionárias, elas têm que dar uma atenção especial no telefone para o paciente. O telefone, por exemplo, não gosto quando ele toca mais de 3 vezes. Quer dizer que ele não está tendo uma atenção especial. Bom, com relação ao pessoal odontológico, que são os seus funcionários, eles devem ser treinados e qualificados. Não adianta você querer um funcionário excepcional se você contratou a pessoa mais barata e provavelmente não era mais preparada, correto? Bom, com relação ao cartão de visita, isso é importante também. Ele fala que o cartão de visita deve conter, além do nome do profissional, o número do CRO, o endereço da sua clínica, cidade, telefone com DDD, se você for especialista, claro, uma menção à sua especialidade. Com relação ao retorno do paciente, na ortodontia isso acontece quase que mensalmente, algumas vezes com os pacientes mais de uma vez por mês. Só que em consultórios convencionais, após o término de algum tratamento mais abrangente, é bom que o paciente volte para consultas de revisão. O artigo sugere que nós mandemos então uma carta alertando ao paciente ter chegado à época do retorno. Com relação à carta, hoje em dia pode ser e-mail, e melhor ainda do que uma carta ou e-mail, eu acho que é um telefonema, né? Um bom telefonema resolve a maioria desses problemas de ausência. Sempre que você for indicado por algum outro profissional ou por algum paciente, o artigo sugere que nós devemos então agradecer por essa indicação. Quando há um término do tratamento, que é um momento de satisfação para o paciente, esse momento também não deve passar em branco. Caso você não esteja fazendo cursos de atualização, alguma pós-graduação, caso você não esteja se reciclando periodicamente, reveja os seus objetivos dentro da odontologia, porque a odontologia ela muda constantemente, anualmente, mensalmente. Escolha um periódico, assine, acompanhe a ciência, que é a odontologia. Com relação ao computador, o artigo sugere que a tela de descanso desse computador seja uma mensagem também da sua clínica ou de consultório. Outro tipo de marketing interno é a videocâmera, permite ao profissional um melhor desempenho de suas funções. Com relação ao marketing externo, o artigo sugere que algumas revistas e jornais têm indicadores profissionais e talvez seja importante investir nesse jornal ou nessa revista. Cartas ou e-mails para os pacientes sobre alguma especialidade em que você foi habilitado, importante, assim como cartas aos colegas. Se você pretende receber alguma indicação para a realização de alguma especialidade na qual foi habilitado, então use mão de uma carta para o colega para informá-lo que você agora está exercendo essa especialidade. No meu caso, quando eu voltei recentemente da especialização em ortodontia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, assim que retornei à minha cidade, em Vitória, no Espírito Santo, enviei cartas aos meus colegas de profissão, aos meus colegas de turma, eu comentei, né? Hoje existe muito contato online, né, em redes sociais, então eu investi nesse ramo, né, no Twitter, no Facebook. Eu criei uma página para minha especialidade, para minha marca, que é a Bueno Ortodontia, e por aí vai. Com relação às entrevistas, é importante talvez escrever artigos em alguns jornais, em algumas revistas da cidade, instruindo a população com relação à odontologia. E sempre se colocar à disposição para dar entrevistas sobre o assunto. Colocar anúncios da clínica odontológica em revistas que são consultadas. Bom, isso eu ainda não fiz. Conheço algumas clínicas que fazem anúncios, conheço alguns profissionais que trabalham dessa forma, porém eu ainda não anuncio. Fica aí essa proposta, né, essa opção para vocês que estão ouvindo. Bom, com relação a participações, participar de acontecimentos sociais, culturais, jogos, entre outros. É importante estar presente, então, nos acontecimentos da sua sociedade. Com relação a mandar e-mails, é importante que no e-mail contenha propostas básicas e os tipos diferenciados de atendimento. Um outro ponto é mandar e-mails com propostas de tratamento, propostas de atendimento, ou falando de algum tipo diferenciado de atendimento, no meu caso, como ortodontista, algum aparelho novo, algum aparelho importante para o paciente que cause algum impacto, como um aparelho estético, como um aparelho invisível, como o Invisalign, que eu sei que poucos profissionais fazem esse tipo de tratamento, e pode ser um diferencial na sua proposta de atendimento. Bom, então essas são as diferenças, basicamente, entre marketing interno e marketing externo. O marketing externo, ele parece ser mais diversificado, ele pode ser variado de um mês para o outro, porém o marketing interno, na minha visão, após ler esse artigo, ele é um marketing de todos os dias. Ele é quem segura a peteca, né? Não deixa a peteca cair. Em outras palavras, ele é quem é o responsável direto pelo seu sucesso profissional. Se sucesso pode ser visto como um consultório cheio, ser bem visto pelo paciente, receber indicações, se manter, né, numa profissão e numa época em que o mercado de odontologia está se autodesvalorizando. No meu caso, na ortodontia, nem se fala, né, com aparelhos sendo dados aos pacientes. O paciente não dá valor para a qualidade de vida que ele está recebendo. Isso não é culpa, muitas vezes, do paciente, é culpa dos profissionais. Continuando, a revisão da literatura, tem um autor chamado Itapura, em 2002, que ele fala então que muitos pacientes, inconscientemente, acabam tornando-se fiéis aos seus cirurgiões dentistas, exatamente por um bom atendimento. E isso, muitas vezes, independe se esse profissional tem algum título, mas provavelmente é uma secretária eficiente, simpática, e um preço que o paciente acha justo, causa esse impacto de fidelidade. Um outro autor, chamado Farah, ele saltou, fala que a ética é entender o que as pessoas querem e precisam. E isso exige estar realmente aberto e interessado pela saúde do paciente, saber ouvir com atenção o seu relato, perguntar, explorar cada item ao máximo, com o mínimo de julgamento possível, nunca esquecendo das necessidades dos pacientes. E essas necessidades, elas vão muito além dos problemas físicos relatados e observados numa primeira consulta. Bom, a qualidade de vida deve ser a meta, tanto para o plano individual, para o plano profissional e para o social. Com relação à ética do marketing, ele fala que é importante dentro do próprio marketing também ter um comportamento ético. E o que, que é isso? Ele fala em quatro pilares, que o primeiro pilar é facilitar a vida do paciente por meio de produtos e serviços. O negócio é bom, né, quando os dois são beneficiados. O segundo pilar é não prejudicar ninguém. O terceiro pilar é não se aproveitar de uma ignorância de um paciente, da falta de conhecimento, da fraqueza ou de uma boa vontade desse paciente, desse consumidor, do seu produto, que é o seu serviço. O quarto pilar é não impor produtos e serviços de forma enganosa. Eu posso dizer, com relação à ortodontia, que há muita falta de ética no mercado, e isso é ruim para o paciente, que acaba banalizando o tratamento. Viu que seu amigo ficou 6 anos de aparelho, que o sorriso não se modificou tanto assim? Isso é um absurdo hoje em dia, na minha visão. Um tratamento que dure 5, 6 anos, que não esteja de forma alguma relacionado ao tratamento de síndromes, um tratamento ortocirúrgico muito com nível de dificuldade muito alto, e considerando que o paciente é colaborador, um tratamento ortodôntico dura em média de 2 a 3 anos. Isso é importante se dizer, trabalhar com prazos, trabalhar com essa cumplicidade junto com o paciente. Ele não deve ser enganado de forma alguma. Bom, a conclusão desse artigo, falando ainda sobre esses conceitos de marketing e suas aplicações, o artigo conclui que são importantes diferenciais, então, o conhecimento e aplicações dos conceitos de marketing de relacionamento e de marketing estratégico no nosso dia a dia, né? No dia a dia do profissional cirurgião dentista. Isso é importante para se posicionar em um mercado extremamente competitivo, em que os cirurgiões dentistas devem tornar-se cada vez mais ergonômicos e produtivos, sem perder a qualidade do trabalho. Ao contrário, esse trabalho deve ser otimizado e, assim, é possível então ter resultados profissionais e, consequentemente, financeiros, já que dinheiro não é tudo, mas é o que a gente gostaria de ter como um profissional correto, trabalhando dentro da especialidade, dentro da profissão que escolhemos para nossas vidas. Meu comentário final é: se estivermos fazendo o que estamos fazendo com amor, provavelmente nós já estamos trabalhando com alguns conceitos de marketing, e até sem perceber. Se o paciente gosta do seu consultório, se torna um local agradável, isso é marketing. Um cafezinho na sala de espera é marketing. Lembrar do aniversário de um paciente, isso é marketing. Fica em dica então dessa leitura, desse artigo. Ele está disponível no blog, na postagem que traz esse terceiro podcast. Espero que tenham gostado do tema, da forma que ele foi abordado. Se não gostaram, no próximo eu volto a apenas ler o artigo e não comentá-lo, mas eu queria experimentar dessa forma e gostaria de ter esse feedback de vocês que estão me escutando. Até o quarto podcast, caso tenha algum tema para me sugerir, eu aguardarei pelas sugestões. Obrigado, meu nome é Jorge Bueno, eu sou autor do blog Bueno Ortodontia e até a próxima, um abraço a todos.